Agora são 11 horas e 19 minutos. Estamos aqui no estúdio da CBN com o deputado federal Rubens Bueno, que é do PPS. Ele é um opositor ao atual governo, apoiou o processo de impeachment e é uma figura que volta e meia aparece fazendo observações em relação ao que nós vamos ter que conviver agora. E esse é meu tema com o deputado, que tem aí pela frente, o Congresso tem pela frente, um novo presidente, a queda, não queda, afastamento de Eduardo Cunha, o processo de impeachment votado no Senado, um novo governo, como será a relação com esse governo? E será que esse governo vai longe? Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Um prazer muito grande estar aqui com você.
A pergunta de US$1 milhão. O Brasil caminha para melhor ou para pior com a mudança? E como será essa mudança com o novo governo?
Não, caminha para melhor. Né? Porque nós temos um país tensionado. E nós vivemos a eleição 2014, um estelionato eleitoral, o maior da história do Brasil. Quando então o presidente Dilma, candidata, mentiu reiteradamente ao povo brasileiro. Escondeu as mazelas, escondeu a crise econômica gravíssima que já tomava conta do país e, em busca da reeleição, fez de tudo. E aí está o resultado. 11 milhões de desempregados, mais de 100 mil empresas fechando as portas, né, ou quebrando, o resultado social que vai a cada momento se agravando mais, e sabendo que a crise de autoridade, a crise moral, tomou conta com a corrupção, como também nunca se viu na história do país. Então agora é um momento novo, e esse momento novo é saber que com impeachment, na linha sucessória, quem assume é o vice-presidente da República. Como tal, nós temos que apoiá-lo para que ele consiga colocar ordem, e principalmente com relação ao equilíbrio fiscal, para que a economia volte a crescer.
Mas tem alguns ingredientes novos, até eu queria comentar um pouco sobre isso. Por exemplo, a queda de Eduardo Cunha abre para um vice complicado, né? Maranhão não parece ser uma figura muito diferente de quem saiu. E aí está essa discussão na Câmara. Uma nova eleição para o presidente iria contra o Estatuto, mas alguns pensam em fazer isso. De uma certa forma também, existe a própria presidente que alguns dizem que vai acenar com a defesa de uma eleição para presidente esse ano. Como é que o senhor se posiciona com isso? Porque muita gente considera que o governo Michel Temer seria, de certa forma, não a melhor saída para esse momento.
A primeira, a presidente Dilma não tem autoridade moral ou política para falar em nova eleição. Ela levou o país ao caos, por sua incompetência, por seu desapreço com respeito ao povo brasileiro, pelo seu desapego àquilo que seria o gesto maior, a sua renúncia como presidente da República. Ora, se o país caminha com tudo que está caminhando, né, com dificuldade em toda a ordem, eu renuncio o mandato de presidente da República pelo bem do país. Isso ela deveria ter feito, e não o fez. Está aí o país mergulhado numa crise sem precedentes. De outro lado, o Eduardo Cunha. Desde novembro do ano passado, nós fomos ao Procurador-Geral da República para que ele pedisse ao Supremo o afastamento do presidente da Câmara por tudo que estava acontecendo. Abuso de autoridade, constrangimento de testemunha, retaliação daqueles que internamente discordam do seu mandato como presidente. Resultado disso, o Procurador-Geral da República pediu e o Supremo confirmou ontem, pela manhã, o afastamento dele, do seu mandato, consequentemente, o seu afastamento como presidente. E essa suspensão do seu mandato enseja aquilo que, numa nota pública ontem, nós deixamos para o povo brasileiro, dizendo que agora tem que se declarar a vacância do cargo de presidente da República. E é possível. Se o plenário e a Comissão de Constituição e Justiça, até conversava no voo com o deputado Osmar Serralho, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é possível, se isso for possível, a vacância deste cargo para que se restabeleça a normalidade da Câmara dos Deputados, com um novo presidente, com um novo perfil, olhando também para o apoiamento desse novo governo. Nós temos que começar com esta força que nós adquirimos com 367 deputados votando pelo impedimento da presidente Dilma, que se transforme em apoio para o presidente Michel Temer.
Bom, Michel Temer anuncia que vai fazer cortes, mas ao mesmo tempo ele fala das políticas sociais. E dentro do Congresso muitos consideram que ou o governo vem para tentar fazer mudanças significativas e não para se manter no poder. Alguns dizem que Temer vai começar com um governo muito fraco. E a fraqueza de um governo é que ele não foi um personagem político carismático para poder ter o voto do povo, acaba assumindo a presidência de uma forma indireta. Dentro do Congresso, o que deve valer mais? Porque existem as negociatas quase sempre para fazer parte do governo, ministérios, e estamos vendo muito essa aproximação até da oposição com o Temer. O PPS, o senhor como personagem político, aonde que o senhor se posiciona nesse novo governo? É um governo para fazer a melhora do país ou agora tem a oportunidade de muitos opositores estarem no governo?
Michel Temer é vítima do sistema político que nós temos no país. Os mesmos partidos que estavam com a Dilma e com o Lula e com o PT pularam de lado e agora querem tomar conta do governo de Michel Temer. Esse é o caos do país. É lamentável. O primeiro pronunciamento meu foi no sentido, em nome da nossa bancada, do PPS, foi no sentido de que não poderia de forma alguma ter ministros investigados na Operação Lava Jato. Lamentavelmente tem. Isso já começa a entristecer aqueles que acreditavam em mudança para valer. Segundo ponto é você imaginar que esse novo governo teria que fazer o que o PMDB fez ao votar uma emenda à Constituição decretando 20 ministérios para o governo da República. E nós estamos vendo que está longe de ser atingido. Isso é ruim, é um sinal ruim para a sociedade. Mas, de qualquer maneira, nós temos um primeiro momento, é importante destacar isso, teremos um primeiro momento, que é o afastamento da presidente, e um segundo momento, que será o seu afastamento definitivo com a cassação do mandato. Isso poderá ocorrer aí até setembro deste ano. Aí sim terá um governo pleno a se concluir o mandato até 2018 e ao se concluir esse mandato, aí sim fazer estas mudanças importantes para que o país saia do ponto de vista desta lógica política atrasada, dos mesmos partidos que tiram proveito o tempo todo de um governo e mudando o governo radicalmente também continuam a tirar proveito. Isso nós temos que enfrentar com a certeza de que será uma conquista política para o povo brasileiro.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho de prestação de contas que o senhor fez. O senhor até publicou um livro sobre a prestação de contas e tem um título engraçado, né? 2015, o ano que não terminou, que é o seu trabalho no Congresso. Por que 2015 é o ano que não terminou? A gente sabe mais ou menos o porquê, mas queria que o senhor explicasse um pouquinho isso.
A crise já veio de 2014, 2015 foi a ressaca eleitoral, com a crise veio a Lava Jato, com a crise a presidente Dilma envolvida, o ex-presidente Lula envolvida, novamente o PT como um todo envolvido, né? Claro que tem pessoas que se respeita no PT, militância que se respeita, mas do ponto de vista dos seus dirigentes nacionais é o que há de pior. Tanto é o Mensalão, o Petrolão, está aí de novo, o secretário nacional do PT preso, já condenado e será condenado mais ainda. Então, esse livro de prestação de contas, Gilson, é importante destacar. Desde o meu primeiro ano de mandato, do meu primeiro mandato, em 1983, eu presto contas publicamente todos os anos nos municípios em que eu sou mais votado. Então, este ano eu estou visitando 60 municípios, mais votado não, onde eu tenho votação. Então eu visito esses municípios, levo um documento, presto contas e abro o debate. Então esse debate é que nós vamos fazer hoje aqui em Maringá, na FCV, onde vamos discutir agora, né? Daqui a pouco, 11h30, vamos discutir, prestar contas e debater a conjuntura política e evidentemente levar também sugestões, críticas, que eu sempre transformo em matéria-prima para continuar o meu trabalho.
Deputado Rubens Bueno, vou terminar a pergunta do título do seu trabalho de prestação de contas. Quando é que você vai terminar? Porque nós temos uma série de ações que o senhor colocou, Operação Lava Jato, nós temos indefinido ainda a própria questão da economia do país, como é que vai se administrar essa economia. Quando é que isso vai terminar?
Olha, nós vamos, concluindo setembro a votação e a cassação definitiva da presidente Dilma, nós já estamos caminhando para o término 2015. E em seguida nós teremos também, já tem a informação pública do juiz Sérgio Moro, que em dezembro ele quer concluir a Operação Lava Jato. Então acho que com isso termina 2015 e 2014 no seu conjunto da obra. E vamos sair disso para um novo Brasil, para um momento novo da vida nacional.
Agora, 2015, 2016, 2016 tem eleições municipais. E todo mundo fala que essa crise que nós estamos vivendo, independente do desfecho que ela tem, ela vai respingar nas eleições municipais. Quer queira, quer não, existe aí um peso muito grande dos municípios na organização de partidos, de forças políticas, de recursos. Como é que o PPS vai administrar isso? Porque é um partido que tem uma história de oposição, já teve muitas vezes com críticas pesadas às políticas de tributação no país, o peso que os municípios têm na arrecadação e o pouco que eles levam dos recursos. Como é que vai ser essa campanha municipal para o PPS, em especial no Paraná?
Olha, primeiro nós temos que discutir um novo sistema de governo para o país. Não dá mais ficar com a pirâmide de ponta cabeça, onde quem arrecada menos é o município. É o contrário dos países desenvolvidos, onde tem sistemas políticos mais adequados. No caso, o parlamentarismo, que dá resposta rápida, não deixa a crise se aprofundar e se alongar. Então, o parlamentarismo pode mudar radicalmente isso, onde estados e municípios têm um papel fundamental. E o governo federal apenas com políticas nacionais e internacionais e diretrizes de governo de políticas públicas. e não ter 20 e tantos mil nomeados pela presidente Dilma para lá amontoar a turma do PT e os seus apaniguados para tirar proveito do dinheiro, seja quebrando a Petrobras, seja quebrando os fundos de pensão, onde quer que seja. Então a eleição municipal vai ser um ponto importante, onde vamos destacar a questão do poder local como força do povo, a começar na prefeitura. Maringá, por exemplo, nós temos nomes, né? O nome do Flávio Mantovani, um pré-candidato, o nome do Dr. César Moreno, que é outro pré-candidato da maior importância, que está colocando aqui o partido, e o partido está pedindo que se coloque alternativas de pessoas qualificadas, preparadas para mudar a realidade política do país. A realidade política tem que voltar a ser respeitada pelo povo brasileiro, a começar dos nomes que são colocados. E não essa lenga-lenga da mesmice, daqueles que hoje é governo, amanhã vira oposição, no dia seguinte volta a ser governo em busca de cargos e tirar um pedaço do poder. Não é assim que nós pensamos. Nós pensamos em nos dedicar à vida pública, doar isto como algo da maior importância que é a política enquanto bem comum.
Quero pegar uma fala do senhor que é muito interessante. O senhor é um defensor do parlamentarismo já há um bom tempo.
Isso.
E parlamentarismo no país latino-americano, extremamente personalista, em que adora o salvador da pátria, como foi o governo Lula, por exemplo, tá? É algo difícil de ser implantado. O povo confunde muito o líder político com a governabilidade, e a governabilidade nem sempre, agora está vendo isso, é o presidente da república, né? É o parlamento também. Como é que se cria, para a possibilidade do parlamentarismo, uma conscientização do sistema que pode ter uma resposta melhor numa população que espera muito que o líder, que o personagem vá resolver seu problema?
É essa busca de salvador da pátria que nos levou ao Collor de Mello.
Exato.
Levou ao impeachment.
Também, entre outros.
O salvador da pátria é Lula, que depois chega ao impeachment da presidente Dilma. Não chegou lá no mensalão do Lula porque não era parlamentarismo. Se fosse, ele teria caído. E nós teríamos tido novas eleições e debelado a crise de pronto. Né? E teríamos um governo enxuto, onde poucas pessoas nomeadas cumprem um papel de assessoramento. E a grande maioria são quadros de carreira de Estado que cumprem o seu papel nas políticas públicas. Então, nós temos que discutir a mudança do sistema de governo e discutir a revolução pela educação. Esse é o papel. Cristóvão Buarque, que é um nome respeitado no mundo inteiro, que hoje é filiado ao nosso partido, senador por Brasília, ele coloca-se exatamente num projeto desse. Então nós temos dois momentos, sistema político e revolução pela educação, para acabar com essa loucura de sempre buscar um salvador da pátria que leva o país ao caos.
Deputado, muito obrigado por sua conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Obrigado a você, a família de Maringá e de toda a região. Agradecer ao presidente do nosso partido, Flávio Mantovani, e o nosso coordenador regional, Luciano Pozzi, aqui presente nessa entrevista.
Conversei com o deputado Rubens Bueno, que é deputado pelo PPS, deputado federal. Falou aqui um pouco sobre o ambiente econômico no país, político, e falamos também sobre a prestação de contas do deputado e as eleições municipais e o parlamentarismo como uma mudança da forma de governo.